Esse episódio é apresentado por Mombora, sua dose extra de energia natural para o seu treino. Ultra Coffee, performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
No episódio dessa semana, o ouvinte Frederico Azevedo nos conta sua história. Ciclista dedicado, sofreu muito com as cãibras no Letap de Campos desse ano. Fred acendeu um alerta e o Gregário Cycling transformou isso na pauta da semana. Nós convidamos a nutricionista e Ironman, Iana Glaser, para contar um pouco mais sobre como a alimentação pode auxiliar a lidar com as cãibras. Uma conversa muito rica e elucidativa. Confere aí. Iana Glaser, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
O prazer é todo meu. Já estava namorando o programa de vocês aí, escuto bastante. Falei, será que algum dia eles vão me chamar para falar?
E acho que é importante mencionar que a Iana faz parte da família Gregário indiretamente, porque a irmã dela, Luca, que também é triatleta como ela, faz parte, é diretora comercial e de relacionamentos aqui da Gregário. Então, estamos em família e agora oficialmente a Iana é com a gente aqui no programa.
Eu sou irmã da Luca, mas não fui eu que pedi para ela.
Iana, começando, o que, que se conhece de cãibra? Porque é um assunto que não tem uma explicação precisa, né? Você tem esse e esse comportamento e é garantido 100% que você não terá cãibra.
Eu queria não conhecer muito de cãibra, né? Mas já tive algumas bem fortes, por sinal, que me fizeram parar em algumas provas. Mas a cãibra, uma característica que eu sempre falo para todos os meus pacientes, ela nunca dá de repente. O nosso corpo, principalmente falando em prova de endurance, né? Em provas longas, ele sempre dá sinais. Então, você está lá pedalando, você começa a sentir, putz, pode ser que talvez dê uma cãibra no dedinho direito do pé. Muitas vezes a gente está pedalando e fala, ah, já passa. Ah, estou sentindo uma dorzinha, já passa. Em provas de endurance, em treinos muito, muito longos, nada vai passar. As coisas só pioram. Então, a cãibra é algo que você consegue perceber antes de dar aquela cãibra que você é obrigada a parar, e você consegue administrar ela se começar a fazer algo desde o começo, né? Então, normalmente a cãibra se dá por alguns sinais nutricionais. O primeiro é a desidratação. Aí o segundo é falta de carboidrato. Depois é falta de sódio, daí depois potássio. E por último, magnésio. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas se todos esses itens estiverem em equilíbrio e você fizer uma contração muscular acima do que você está acostumado, pode ser que dê cãibra também. Então, prova de endurance é uma prova tua com você mesmo. Você tem que estar lá pedalando, tem que estar lá observando todos os sinais que o corpo dá. Então, sentiu que vai dar uma piorada, sentiu que talvez pode ser que tenha uma cãibra, cuida desses cinco elementos, né? Então, toma mais água, consome mais carboidrato, consome mais sódio, mais potássio, magnésio, e ao mesmo tempo diminui um pouco o estímulo da contração, né? Diminui um pouco o ritmo.
Agora, numa rotina pré-treino, assim, você vai fazer algo de endurance de longa duração, acima de 3 horas, que tipo de cuidados, em que janela de tempo, vamos dizer, 12 horas antes, 3 horas antes, assim que começar o evento, para a gente falar no antes e depois falar no durante? Que tipo de estratégias de suplementos a sua experiência mostra e você recomenda para os seus pacientes nessas três janelas, de 12 horas, de 2, 3 horas antes e assim que começar o evento?
O nosso corpo é igual um carro, né? O carro não anda com o tanque vazio. E é a mesma coisa que a gente pensa quando a gente vai treinar. uma questão muito comum agora são as pessoas quererem fazer o tal do jejum, ou principalmente quando os treinos acontecem muito cedo. Nossa, Iana, eu começo a pedalar às 4:30 da manhã, não vou acordar às 3:30 da manhã. Independente do horário, a gente tem que pensar que o nosso estoque tem que estar cheio. Se você começa um treino, principalmente um treino que vai durar mais que 2 horas, o que você consome durante o treino, você só está repondo o que você está gastando, mas você nunca consegue reabastecer o teu estoque. Então, a alimentação nessa janela 12, 24 horas antes do treino, ela é muito importante. E quando a gente fala em endurance, a gente não tem como não falar em carboidrato, né? Primeiro, é hidratação, fundamental. Não existe um protocolo. Eu vejo algumas pessoas, tem que tomar 3 ml por quilograma de peso. Não existe isso. Existem pessoas que suam muito mais que outras. Existem pessoas que passam o dia no ar-condicionado. Existem pessoas que se movimentam muito durante o dia. Então, a hidratação, a gente tem que ir sempre acompanhando pela cor da urina. Tem que ser quase transparente. Aquele amarelo bem, bem, bem clarinho. Você foi para o banheiro, fez xixi amarelo, sai do banheiro e vai beber água. Então, esse é o melhor parâmetro para saber se você está hidratado ou não. Até após treinos longos, o primeiro xixi pós-treino, ele tem que ser bem clarinho para mostrar que você se hidratou bem durante o treino. E a questão do carboidrato. A gente armazena carboidrato no músculo como glicogênio muscular. E a gente tem um estoque limitado para isso. E durante a semana, muitas pessoas fazem 2, 3 sessões de treinos por dia, às vezes tem menos de 12 horas de recuperação entre um treino e outro, e a gente não consegue armazenar isso. E ali no desespero do treino, você, exemplo, ficou ali 2 horas pedalando sem comer nada, você fez uma subida mais forte, o corpo vai usar energia rápida. A nossa energia rápida é o glicogênio muscular. E esse glicogênio muscular, ele é armazenado em forma de carboidrato. Então, quem treina endurance não tem como não consumir carboidrato. Então, pensando num treino que você vai fazer, vou dar um exemplo. Amanhã, 4:30 da manhã, você vai acordar. Você sabe que você acorda de manhã sem apetite, não consegue comer ou acorda atrasada. A refeição no dia anterior, ela é super importante. Só que também não adianta você passar o dia inteiro sem comer nada e antes de dormir comer uma macarronada. Você precisa da constância desse carboidrato aí nessas 12, 24 horas que antecedem o treino. Quando a gente fala em provas, a gente coloca aí 3 dias antes da prova um aumento na quantidade de carboidrato ingerida. Então, o ideal é caprichar nessa refeição pré-treino. Ela tem que ter grande quantidade de carboidrato e talvez tenha que ter um pouco de proteína pelo tempo que você vai fazer a digestão nela. Agora, você acordou 5 horas da manhã e você vai subir no rolo às 5:15 da manhã e vai ficar 3 horas em cima do rolo. Tem que ser algo de rápida absorção. Então, daí a gente usa o carboidrato sozinho, que o carboidrato é uma molécula pequena. Então, você faz a digestão muito rápida. Então, esse pré-treino, se ele vai ter proteína ou se ele vai ser só carboidrato, ou carboidrato com proteína, vai depender do tempo que você tem para fazer a digestão desse pré-treino antes do treino. Quando é mais de 1 hora, você pode fazer uma refeição com mais fibra e mais proteína. Quando é 15, 20 minutos antes, aí o ideal é que seja só de carboidrato. E muitas vezes, o ideal é que faça essas 2 refeições. Acorda 2 horas antes do treino, faz uma refeição com carboidrato e proteína. Vou dar exemplo, um pão com ovo, um iogurte com fruta e granola. Aí foi, pegou o carro, teve que ir lá longe para começar a pedalar. Já faz 1 hora que você comeu, 15 minutos antes do treino, você ainda pode consumir mais uma refeição de rápida absorção, por exemplo, uma fruta antes de começar a treinar. Então, assim, minha dica do pré-treino é, na dúvida, come. Existem alguns treinos que eu tenho pacientes que se pesam antes e depois do treino, eles acabam perdendo 3 litros de suor. Né? Cada litro do suor, você tem uma perda de 600 miligramas de sódio. Então, é muito importante a gente repor esse sódio. E hoje em dia, as pessoas cada vez, né? Ai, tem que comer menos carboidrato, aí não pode ter nada com sal. O atleta não pode ter uma dieta tão restrita em sódio. O atleta tem que lembrar que ele perde muito sódio pelo suor. Então, às vezes, o ideal é suplementar ao longo do dia, colocar mais sódio na alimentação. Desde que seja uma água de coco, desde que seja aquelas pastilhas efervescentes num garrafão de água e toma ao longo do dia. Porque se você fica bebendo água e não repõe esse sódio que você perde no suor, às vezes você já começa o treino com a hiponatremia. A hiponatremia é quando a gente tem uma concentração baixa de sódio na corrente sanguínea, que normalmente acontece em provas de endurance, mas hoje em dia, com as pessoas treinando, né? É grande quantidade de horas por dia, fazendo dietas restritas, não consumindo sódio, às vezes a pessoa já começa o treino com hiponatremia. E o que, que acontece com a hiponatremia? A pressão cai. Não sei se vocês já perceberam alguma vez, mas eu já tive várias vezes. Estou lá numa super subida, final de Romeiros normalmente, aquele sol do meio-dia, você fica meio aéreo, fica mais devagar, isso aí é pressão baixa, muitas vezes causada por hiponatremia. E eu tenho pacientes que suplementam sódio, eles falam, nossa, Iana, parece que eu tomei uma cafeína, né? Por quê? Porque a baixa concentração de sal, ela dá a queda de pressão. Então, às vezes, administrar, dependendo se você é uma pessoa que sua muito, administrar esse sódio ao longo do dia.
Eu tenho até uma... O meu nutricionista fala, olha, Nico, você deve olhar muito para os seus cravings, né? O que você inconscientemente pede para comer. Eu normalmente termino os treinos e as competições e eu não posso olhar para nada doce. Não consigo. Eu termino até porque você está colocando, né, durante uma competição e tudo isso, 90, 100 gramas de carboidrato por hora, e normalmente todos de fontes doces, apesar de que eles têm alguns eletrólitos ali, mas eu termino no restante do dia, eu só quero sal. Justamente, né, você, aquela comida que você tem vontade de comer, eu tenho vontade de comer um pão com ovo, eu tenho vontade de comer, não sei, uma tortilha de batata, que é típico aqui na Espanha, até uma pizza, uma coisa nesse sentido. E ele fala, esse subconsciente, né, dizendo o que o seu corpo necessita. Se você está pedindo mais doce, talvez você precise de mais energia. Se você está pedindo mais sal, talvez esteja faltando um pouco de proteína e sódio na sua dieta. Você costuma trabalhar com esse tipo de referência também, Ana?
Também, por duas razões, né? O corpo, é isso que eu falei, ele nunca vai mentir, né? Sempre quando você tem que sempre observar todas as questões que ele sempre vai avisar, né? E essa vontade do salgado pode se dar por alguns motivos. Primeiro também, porque a maioria dos suplementos, principalmente falando em ciclismo, né, endurance, é tudo doce, se você for parar para pensar. Né? É gel, é gominha, os próprios isotônicos são todos doces. Então, às vezes, você ficou lá pedalando 6, 8 horas, com certeza você vai sentir a necessidade de algo salgado. Por isso que eu também gosto de orientar aquele sachê de sal, sabe, de restaurante? Porque ele tem aquele paladar salgado. Ele não é tão bom quanto uma cápsula, porque ele não tem os outros eletrólitos. Mas pelo paladar salgado, ele é muito bom. E outra, a gente soa muito. Dependendo do lugar que você está, umidade, você pode perder até 2 litros de suor por hora de treino. E as pessoas consomem cápsula de sal, sim, mas uma cápsula de sal muito boa, hoje em dia tem 380 miligramas de sódio. É pouco, né? Quando eu falo que para cada litro de suor, você perde em média 600. Então, esse sódio, ele tem que ser bem calculado ali na hora do treino, porque às vezes você acha que você está suplementando e não está sendo suficiente.
Iana, e a variável da temperatura? Como é que ela deve ser considerada na estratégia de alimentação e suplementação?
É completamente diferente. Então, isso tem que ser muito bem planejado e orientado antes. Vou dar um exemplo. Numa prova fria, primeiro que a gente gasta muito mais caloria para o corpo se aquecer. Então, precisa comer mais. A gente acaba suando também, do mesmo jeito em provas frias, mas a gente não tem tanta sede quanto uma prova quente. Então, às vezes, a gente acaba menosprezando a hidratação numa prova fria, e aí que dá errado. E muitas vezes, em provas muito quentes, a gente foca tanto na questão da hidratação, da hidratação, da hidratação, e a pessoa acaba esquecendo de comer. Então, existem milhões de variáveis aí, do frio e do calor.
Isso se aplica ainda mais para provas por etapas. Quando você vai fazer um outro route, uma Brasil Ride, uma prova do tipo, porque você tem que lembrar que a maneira que você termina a etapa de hoje é como você vai começar a etapa de amanhã, e isso vai se acumulando. Então, se você terminar mal um dia, você vai pagar o preço no dia seguinte. Isso linka com a minha pergunta que se aplica a mim. Eu praticamente não tenho câimbras pedalando. Nunca tive, a não ser em dias que eu tenha caído, tivesse uma lesão muscular clara, que também pode ser um fator, né? Mas eu tenho câimbra de noite, dormindo. Eu acho que deve ter muita gente que se aplica, mesmo comendo e tal, de noite, de repente, no meio da noite, pum, eu acordo, salto da cama com uma câimbra. A nutrição e suplementação no pós-treino, pós-prova, pode ajudar nisso? Qual seria um fator que poderia ajudar a evitar essa câimbra noturna, por exemplo, ou depois que a gente terminou o treino?
Com certeza. E essa câimbra noturna é muito comum, tá? Então, a gente sempre está com o pé plantado, né? Flexionado. E quando a gente vai dormir, a gente relaxa ele e acaba usando o músculo anterior, que é um músculo que não é muito usado no nosso dia a dia. E outra coisa é a noite que a gente tem, que a gente passa pela hipoglicemia, pela desidratação, né? Quase todo mundo acorda desidratado, porque ficou lá 10 horas, 9 horas sem beber água e sem comer. Então, às vezes, para quem tem essa câimbra noturna, ela pode se dar, às vezes, por uma falta de nutriente antes de dormir. Às vezes, um dia que você não jantou direito ou não se hidratou direito, já foi dormir desidratado. Ou, às vezes, você precisa adicionar uma ceia. Ou, ainda, isso se dá desde o seu pós-treino, que você não repôs direito, não se alimentou direito. Quantas vezes você treina, aí na correria já começa a trabalhar, aí atrasa o almoço, daí não come nada durante o dia. Isso aí é tudo déficit. Quem treina todo dia, você tem que pensar isso. Você não tem muito tempo para armazenar. Então, você tem que comer com frequência e tem que pensar em recuperação. Às vezes a gente termina um treino e fala, ah, o treino hoje foi muito leve, eu não preciso comer nada. Mas esquece que amanhã é o teu treino mais difícil da semana. Esse treino, ele está sendo leve ali hoje para você recuperar. Só que daí nesse dia leve, você menosprezou a alimentação, você menosprezou a hidratação. O teu técnico, na hora, ele pensou, ah, ele ficou zerado, ele treinou leve, então amanhã eu vou exigir dele, amanhã o treino vai ser porrada. E daí você errou numa coisa básica, que era hidratação e alimentação. Então, o treino leve, que você não ia usar estoque de nada, você acaba usando e você não consegue recuperar para amanhã.
Agora, você mencionou no começo do programa o magnésio. E eu recebi uma sugestão de um nutricionista de que eu tinha muito pouca situação de câimbra, mas tinha algumas. E a partir de ingerir uma pastilha de magnésio uma ou duas horas antes de um pedal mais longo, eu não me lembro a última vez que eu tive câimbra. Então, essa é uma prática que você observou e que faz sentido?
Faz. É super sentido, né? Porque, então, só deixa eu falar os números direitinhos para vocês. Então, para cada litro de suor, você perde, em média, 600 miligramas de sódio, 600 miligramas de cloreto, 300 miligramas de potássio, 30 miligramas de cálcio e 3 miligramas de magnésio. Então, assim, em relação ao magnésio e sódio, é muito diferente, né? Você precisa de muito mais sódio. Mas, em compensação, é muito mais difícil a gente suplementar esse magnésio. Principalmente quando se fala em contração muscular, o magnésio é um dos minerais mais importantes para a contração muscular. E é aquilo que eu falei, a gente acaba perdendo no suor. Então, a gente tem que estar sempre repondo esses eletrólitos.
Mas uma pastilha antes do treino faz sentido? É uma boa prática?
Faz, ou às vezes eu gosto de administrar antes de dormir, porque o magnésio ele ajuda bastante no relaxamento muscular. Então, até para melhorar a recuperação de um dia para o outro, é legal colocar o magnésio.
E Ana, qual que é o limite do auxílio que a alimentação e a suplementação fazem na prevenção e para evitar a câimbra?
às vezes é por um estresse muscular, é algo fisiológico, né? Você está sobrecarregando ali do teu sistema. Então, daí nada, nem água, nem carboidrato, nem sódio, nem magnésio, nem nada vai resolver essa cãibra. Daí o certo é diminuir o ritmo mesmo. Eu lembro que no final de um Ironman, tipo, nossa, eu lembro que o Floripa é plano, né? Você corre no plano. Eu lembro que a lombada, para mim, parecia que eu estava subindo o Everest, porque daí eu sobrecarregava minha panturrilha, que estava ali ferrada já, entendeu? Então, assim, é uma contração que você não está acostumado ali. Aí vai dar cãibra. Normalmente as pessoas acabam no começo de prova, quando tem muita adrenalina, né? Você está ali bombando, você acaba fazendo um pouco mais forte do que você está acostumado, você vai pagar a conta no final, é simples assim.
E vem cara, viu? Pode ter certeza.
Vem cara. Principalmente a gente fala em potência, né? Começa lá com uma potência muito forte, você acha que você vai manter. Não mantém, gente. É fisiológico. Você não treinou, você não tem superpoderes ali na hora da prova, né? Mas a gente tem que cuidar por causa da adrenalina mesmo.
Não é o nosso patrocinador, mas como diz a Caixa Econômica Federal, quem poupa tem.
Quem poupa tem.
Essa eu escutei uma do Dair Pereira. Quando eu estava começando, eu era juvenil ainda, no primeiro ano, no mountain bike, ele falou, olha, força e dinheiro são muito parecidos. Quem gasta demais fica sem. Então, use com sabedoria.
Só para fechar, assim, quando fala em nutrição, é isso. Economizar em água, em carboidrato, é burrice quando se fala em endurance. Água, carboidrato e sódio, tipo, esse é o lema. Vai pedalar lá 8 horas, fica na cabeça, água, carboidrato e sódio, água, carboidrato e sódio, água, carboidrato e sódio. É isso que precisa.
Genial a conversa com a Iana Glaser. Não dá para prometer que nunca mais vai ter cãibra, mas essas dicas vão ajudar bastante no seu pedal. O papo com ela chegou ao final, mas o episódio Cãibras tem outras duas conversas. Escute Fred Azevedo e o Doc Gustavo Maglioca. Aproveito para convidar você a nos seguir nas mídias sociais, siga o nosso Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no Mundo Duas Rodas. Outro convite importante é que você nos siga no seu player de podcast favorito. E se você estiver ouvindo a gente pelo Apple Podcast, avalie o Gregário Cycling e faça com que mais pessoas possam nos ouvir. Um grande abraço e até a próxima!